Olavzinho.
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 Olavzinho. Olavzinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Olá, bom dia a todos. Estamos aqui de volta, depois de um interregno, Luísa e eu, desde junho, não é, Luísa?
É verdade, desde junho tivemos aqui umas férias do programa.
Pois. Mas estamos de volta e estávamos cheias de saudades, eu pelo menos estava.
Ah, eu também.
Pronto, então vamos lá fazer o primeiro programa desta segunda parte do ano, não é? Portanto, toda a gente já conhece, eu sou a Fátima.
Eu sou a Luísa.
Bem-vindos ao nosso Olavzinho de hoje, terça-feira, dia 25 de outubro, que, como toda a gente sabe, é um programa de rádio da Freguesia de Belém, com os residentes, os trabalhadores e os amigos da freguesia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre diversos temas, verdade?
É verdade, Fátima, exatamente. Hoje é o Dia Internacional da Ópera e por isso vamos falar sobre este tema. Vamos ter em entrevista ao telefone Ana Paula Russo, cantora lírica, locutora de rádio e professora de canto lírico do Ateliê de Ópera da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional. A Ana Paula é uma figura incontornável do panorama musical clássico em Portugal, pelas suas inúmeras performances em concertos, corais sinfónicos, ópera, música de câmara, quer no país, quer no estrangeiro.
É verdade, e ainda temos também uma surpresa para os nossos ouvintes, com um passatempo que iremos divulgar mais adiante, também hoje, que é o Dia Mundial das Massas Italianas, também vamos partilhar com os nossos ouvintes algumas curiosidades sobre a cozinha italiana, e agora, que já sabem do que é que vamos falar hoje no nosso programa, chegou o momento de lhe relembrar que você que nos está a ouvir também pode participar, e vamos dizer-lhe já como. Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
E agora ficamos à espera da sua participação aqui no Olavzinho. E vamos passar à nossa conversa com a convidada. A nossa convidada, bom dia. É com muito gosto. É com muito gosto que falamos consigo aqui no Olavzinho de hoje. Ana Paula, queríamos começar por lhe perguntar, sendo alentejana de Beja, fale-nos um bocadinho do seu percurso até à sua licenciatura em canto pela Escola Superior de Música de Lisboa.
Ai, um bocadinho, isso
É muito. Ah, pronto, então só um bocadinho.
Eu sou de Beja realmente e continuo sempre ligada à Beja, mas eu vim com 3 anos para Lisboa.
Então já é mais de Lisboa, não é?
Não sou mais, por acaso não sou nada mais de Lisboa. Eu nunca me considerei lisboeta, continuarei sempre a considerar-me alentejana.
Alentejana, muito
bem. Faz muito sempre. Bem. E de Beja, atenção,
Pois não é um sítio qualquer do Alentejo.
Não, é de Beja. Eu nasci no centro de Beja, na Rua das Portas de Moura, imagine-se. É no centro histórico. E depois, pronto, eu estudei, eu fui parar à música muito por acaso, muito sinceramente, porque eu estava na minha licenciatura, que terminei também, de Línguas e Literaturas, e depois por um mero acaso, porque eu tinha uma voz um bocado fora de normal, mesmo sem nunca ter estudado canto. Sim. E as pessoas, enfim, fizeram porque eu, inscreveram para vários sítios, um bocadinho mais eruditos, e eu, sem saber quase ler nem escrever, como se costuma dizer, acabei por ficar mesmo num grande grupo especialíssimo de Portugal, e a partir daí a minha vida deu uma grande volta. Saí da Faculdade de Letras e fui meter no Conservatório Nacional, onde agora sou professora, e pronto, e a partir daí estudei e fiz todas essas licenciaturas e mestrados de que vocês falaram, e pronto, especializei-me nesta área do canto, da música, nomeadamente do canto, que é a minha área.
É a sua paixão.
E fez muito bem.
Não, a minha grande paixão, por acaso, é a história. Mas em segundo lugar é a música. Sim.
Também estão um bocadinho ligadas, não é verdade?
Tudo está ligado
à história. É isso.
Então, ainda bem que também seguiu, de certa forma, uma das suas grandes vocações. Às vezes é por acaso que vamos.
Sim,
não é?
É porque está destinado. As pessoas podem fugir muito, mas o que nos está destinado vem sempre parar a nós.
É o destino.
E às vezes é que não sabe.
Pois é. E às vezes andamos aqui a lutar contra o destino e não vale a pena porque acabamos de ir para.
Às vezes que as pessoas teimam em enverdar por caminhos que não são os destinados e depois são muito frustradas e muito. muito revoltadas e às vezes, se calhar, é pura e simplesmente porque estão a teimar ir por um caminho que não é o deles.
Não é o deles. Pois, há que aceitar, não é?
É isso.
E como solista, nós sabemos que tem atuado em inúmeros concertos de ópera, quer no nosso país, quer no estrangeiro. Como é que tem sido esta experiência?
Ah, foi extraordinária. A primeira vez que pisei um palco de ópera foi em 1984, portanto vejam lá as contas, façam bem as contas, já vai quase há 4 anos.
Verdade.
Eu era uma miúda, eu estreiei muito, muito cedo, e porque eu tinha um tipo de voz, tinha, ainda tenho, não tanto, quer dizer, as vozes vão alterando, como o nosso corpo também vai alterando ao longo da vida, e realmente era muito pouco normal o meu tipo de voz, portanto fui logo muito depressa, muito requisitada para fazer papéis muito específicos. E, portanto, estreiei-me com 20 e poucos anos.
Muito novinha.
Era tão engraçado porque 10 anos depois estreavam-se colegas meus que têm a minha idade. E nessa altura eles eram jovens cantores. E eu olhava e dizia assim: eu já andava nisto há 10 anos e dizia: bolas, eu nunca fui jovem cantor.
E qual foi o primeiro palco que pisou?
Foi São Carlos.
Ah, o Teatro São Carlos.
Um papel pequenino, mas foi o São Carlos. Até as pessoas começam por um papel pequenino.
Claro.
E em princípio deve ser assim, porque às vezes começar com papéis muito grandes, depois manter a fasquia pode ser psicologicamente muito difícil, não é?
Exatamente.
E grandes, às vezes, grandes problemas psicológicos podem advir
daí,
surgir.
E internacionalmente, qual foi o primeiro palco que...
Internacionalmente, deixe-me cá pensar.
Já são tantos.
Não foi propriamente em ópera. Eu acho que... Espere. Foi em... Eu não me lembro se foi primeiro em recital em França ou se foi em ópera em Gand, na Bélgica, em 1986. Ah, e antes tive que foi em Salzburgo. Ah, eu assim, está a ver.
O palmarés é tão longo.
Depois que uma pessoa começa-se a pensar em 84, em Salzburgo.
Já foi há muito tempo.
Já foi. Quer dizer, é uma espécie de um melting pot dentro da minha cabeça.
Exatamente. Mas são todas boas recordações e boas experiências, não é?
Mesmo aquelas que às vezes são um bocadinho mais... Porque nem tudo, nós não somos máquinas, às vezes as coisas não estão
claro.
Tão bem como nós quereríamos.
Sim.
E mesmo assim, ser profissional é que mesmo quando não se está bem tem que seguir em frente, porque o público não tem culpa nenhuma da nossa pessoa estar mais chateada ou menos chateada, ou porque zangou com o namorado, ou porque turbulhou e bateu um salto. Não é? O palco não está, as pessoas que estão a assistir, o público tem direito a um espetáculo.
Claro.
Portanto, quando se pisa ao palco, tem que se esquecer o resto de tudo, não é?
Não, eles não têm que sofrer com as crises existenciais que os cantores ou os músicos possam estar a ter. O público não tem que ser arrastado para essas coisas. O público tem que estar lá para fruir de um espetáculo que ele quer ver, em princípio quer ver e quer
desfrutar,
desse espetáculo, não é?
E tem direito a isso, não é?
Exato,
e tem direito a isso. Bem. Mas também
às vezes eles próprios, para limpar os seus problemas e quererem, enfim, sair dos seus problemas e de um mundo que pode ser
uma realidade que não é.
Exatamente. Portanto, não têm que ainda levar com os problemas existenciais dos outros.
Exatamente.
Oh, Ana Paula, e como professora, como é que caracteriza a nova geração de cantores líricos?
A nova geração de cantores... Sempre houve grandes cantores e sempre houve péssimos cantores. É lógico que é muito mais difícil haver bons cantores.
Sim,
porque
claro.
É como tudo, não é? Mas sempre houve grandes cantores, não é agora só que existem bons cantores, ou antigamente, que há pessoas que vivem no antigamente, outros vivem aqui. Sempre houve gente extremamente inteligente e gente extremamente burra.
É assim mesmo, é a vida. Pronto.
Exato. Sim.
Portanto, os contextos em que nós vivemos é que são diferentes. E às vezes não são assim tão diferentes. Eu outro dia estava a ver umas caricaturas de imagens do Bordal Pinheiro, do Rafael Bordal Pinheiro, e a atualidade daquilo era engraçadíssima. Se nós não víssemos as roupas e outras coisas que podem datar as caricaturas, a maneira de se vestir, o tipo de roupa e tal, se fosse com as roupas atuais, estavam perfeitamente atuais do que ele estava a falar. Portanto, todos estes estados de alma repetem-se ao longo dos tempos. O que muda são exatamente as roupas, os sapatos, a maneira de...
Mas a essência
sociais,
continua lá, não é?
A essência continua lá, por isso é que a história se repete sempre,
uhum.
com outros trajes, percebe? Portanto, o quê? Há grandes cantores. Ah, sim, senhora. E há outros que não são tão grandes. Pois há. E sobretudo agora, o que há é uma coisa que me perturba. Bem, mas enfim, é o marketing, a capacidade de marketing. E às vezes isso choca muito, porque eu sei de pessoas, às vezes extremamente talentosas, mas que não têm esse marketing, essa propaganda,
essa exposição, não é?
Exposição e conhecimentos. Sim. Atrás. Não conseguem chegar aos sítios e depois vejo outros que são absolutamente banais e ser levados ao colo como pessoas extraordinárias. Pois. Porque há uma máquina por trás, conseguem fazer desenvolver isso. Isso a mim, eu digo sempre a eles, isto aqui não é uma competição de top models. Isto aqui não é quem é que tem o melhor vestido, ou os sapatos, ou as unhas XPTO, ou o cabelo por não sei o quê, e só a voz é que vem em sétimo ou oitavo lugar. Não, meus amigos, isso é no mundo dos top models e do mundo, porque este mundo em que nós vivemos é um mundo muito visual. Basta ver que até nas redes sociais, cada vez vão fazendo redes sociais que têm pouco que ler e muito que ver.
Mostrar,
é só bonecada. Percebe? E é esse imediatismo que as pessoas vivem muito. E eu às vezes digo aos meus alunos, e não só, então isso, esse tipo de exposição e de visualidade tão intensa é uma ofensa para as pessoas que são invisuais. Como é que é?
Pois?
Essas pessoas, neste mundo, não têm... Como é que é? E eles são pessoas extremamente... Eu tenho uma admiração profunda por pessoas invisuais, diga-se passagem, profundíssima pelas capacidades que eles conseguem desenvolver. E no entanto, e essa gente, essas pessoas não têm direito a também estarem atualizadas? É tudo bonecada? Claro. Não há leitura, não há palavras para as pessoas se agarrarem? Percebe o que é tudo muito imediato e muito repentino.
É,
e assim como se sobe para o Everest, cai-se nas fossas marianas, ou seja, vai-se de um extremo ao outro rapidamente.
Bela comparação.
Eu não tolero isso, Pois. Acho que é uma injustiça, sobretudo porque eu trabalho com eles, vejo o esforço, vejo o trabalho, a vontade, o entusiasmo que eles põem nas coisas e depois, e concretizar isso em espetáculos. Pois. É só para quem tem acesso aos ditos por conhecimentos, por isto, porque é a mesma história de sempre.
Os seus alunos são aplicados?
Em canto são todos aplicados, porque eles na verdade estão aqui por o canto. Nunca, eles para faltarem a canto têm que estar completamente mandados abaixo, totalmente afónicos, porque apanharam uma constipação. E mesmo assim aparecem, e mesmo assim vêm às aulas, e são extraordinários. Os alunos nunca faltam a canto. Eu não me queixo nunca de absentismo de alunos. Muito
isso
pelo contrário,
é
eu percebo que têm até muito pouco tempo por semana. Percebes? Porque por vontade deles ficavam. E minha? Mas são, isso eu peço, às vezes não estudam tanto, mas aí eu entro com os com os carolos, umas coisas assim.
Entra em ação.
Aquilo que eu chamo.
Para os pôr na ordem.
Chuveiros de humildade.
Chuveiros de humildade.
Chuveiros de humildade. É como se falassem um chuveiro. Não, mas não, nunca, eu raramente preciso isso. E depois, como eu tenho uma voz muito sonora, tenho uns olhos muito grandes, sou muito alta e, portanto, tenho uma figura muito pouco discreta, eu abro assim os olhos ainda mais do que eles já são, que já são muito grandes, e eles ficam logo. Mas não, eu gosto muito dos meus alunos e eles são muito meus amigos. Uns mais que outros, mas não interessa. Eu já tive tantos alunos, para mim são como uma espécie de afilhados. Tenho sempre, mesmo ao fim de 20, 30 anos de ter sido aluna, a professora deles, tenho uma sensação de proteção, sempre.
Isso é bom, essa relação também.
É engraçado. São amigos que eu tenho. São muito engraçados. Eu gosto muito dos meus alunos todos.
Que bom. Isso demonstra que realmente gosta de ensinar, não é?
Adoro ensinar. E aquilo que outro dia viram, que a Sofia viu, foi... quando teve cá, foi o Ateliê de Ópera, que é uma classe de conjunto em que eles cantam uma ópera todos em conjunto, mas normalmente a maior parte do meu horário é aulas individuais, porque nós temos que ensinar o canto até para eles chegarem a um nível em que podem fazer a classe de ópera.
Claro.
Percebe? Porque a classe de ópera é uma coisa mais avançada, já é um nível mesmo do último ano.
Sim.
Porque cantar uma ópera não é só abrir a boca, aquilo parece tudo muito fácil para quem vai ver, e ainda bem que parece fácil e natural, mas para que algo fique natural, é preciso muito trabalho, porque nada daquilo é o nosso discurso, é o discurso de alguém que nós incorporamos e tentamos passar aos outros.
Exatamente.
Senão as partituras nunca saem do papel. Se não existirem os músicos, ficam sempre no papel.
Sim, aliás, a Sofia comentou connosco, com a Luísa, comigo, que tinha gostado imenso de ir ter consigo e ter estado a ouvir e a assistir a uma das aulas. Ela achou extremamente interessante e veio aqui falar connosco sobre isso.
E quando nós tivermos cena, porque aqui ainda estamos na parte de desbravar a ópera, porque nós para fazermos cena, primeiro temos que saber a música, o que está lá escrito. Temos que fazer as ensaios musicais.
Claro.
Quando aquilo mete cena, é absolutamente divertidíssimo e hilariante. É mesmo engraçado de ver.
Olha, sabe o que é que nós gostávamos de saber, das interpretações todas que já fez ao longo desse grande percurso que já tem, qual foi a interpretação que mais gostou de fazer? É difícil esta pergunta.
É muito difícil. Isso é como quando me perguntam qual é o meu compositor preferido ou qual é o meu livro preferido. Não, quer dizer, eu custa muito...
Escolher só um.
Não, e às vezes depende do estado de alma em que estou.
Claro.
Eu o último que fiz, adorei fazer.
Então foi qual foi?
A última ópera que eu fiz no São Carlos, foi uma ópera muito importante, foi em 2016, que é o Diálogos das Carmelitas, e eu fiz um dos papéis principais e foi... Eu pensei mesmo assim, eu não devo voltar aqui a este palco. Eu tive esta ideia. E eu disse, bolas, mas é um papel que eu agradeço a Deus ter hipótese de ter feito aquela Madame Lidoine, que é a prioressa, portanto, a madre abadesa do convento, e que é lindíssima e foi uma experiência fantástica, mas eu fiz coisas tão bonitas na minha vida, às vezes a Candide do Bernstein, o Rochinol do Stravinsky, sei lá, a Rainha da Noite, sei lá, eu fiz tantos papéis que assim, quando nem me lembro, a Gata Inglesa do Hans Werner Henze, que foi talvez a ópera mais difícil que eu fiz na minha vida, que é a música praticamente contemporânea, extremamente difícil de cantar porque é com notas agudíssimas e depois extremamente cansativa porque é um papel de algumas três atos em que a gata, que era eu, nunca sai de cena, nem depois de morta. Matam a gata e
ela
gata
fica
na
lá.
Última cena aparece como fantasma, veja bem que a gata não sai de cena.
Os gatos são assim.
Meu
então, Deus, é mesmo intenso.
Era muito. Mas outras, adorei fazer a Musetta da Bohème. Sei lá, a Viúva Alegre, a Adele do Morcego. Eu agora assim de repente começa a
São tantas.
Sabe, sobretudo.
São, felizmente.
Sobretudo eu estou a ouvi-la falar e noto uma intensidade, uma alegria tão grande quando está.
Assim.
Que bom!
Isso é ótimo. Essa boa energia.
Mas às vezes tem grandes telhas, que isto não é
para estar. Claro!
Mas isso... horas e horas assim.
Mas se nunca tivesse, é que eu ficaria preocupada. Não é?
Pois. Natural, mas normalmente eu sou uma espécie de furacão que levo tudo à frente.
É cá das nossas.
É, sim, tem que ser. Paula. Não sei se tenho, eu sou assim, olha, paciente.
Não, mas é preciso haver pessoas assim. É preciso.
Sim.
Ana Paula, para os nossos ouvintes assim mais interessados, sugere alguma ópera agora nos próximos meses que eles possam assistir?
Nos próximos meses nós temos já. A Hora Espanhola do Ravel, que vai ser no CCB.
No CCB, dia 20 de novembro.
E depois, exato, e depois no final do ano, de novo no CCB, Il Viaggio a Reims, a viagem a Reims, de Rossini, que é super divertida.
Final de novembro também. Ah, de dezembro.
Eu penso que é de dezembro.
Ok.
E sempre consultar os eventos do São Carlos, que São Carlos não só tem óperas. Acabou de ter o Elixir de Amor, que correu lindamente, com uma ex-aluna nossa aqui do Conservatório, Rita Marques, que é excelente. E estão a preparar a ópera que foi baseada no Memorial do Convento e que foi estreada eu lembro-me da estreia, chama-se Blimunda, a ópera, como se
que é um dos personagens, sim.
Exatamente, o Memorial, e a ópera chama-se Blimunda, que é o nome da rapariga que vê a transparência às pessoas, não é?
Exatamente.
E foi feita pelo Azio Corgi, eu agora não posso dizer há quantos anos, mas já há mais de 20. Eu lembro perfeitamente da estreia. E eles vão repor agora, exatamente porque é o ano do centenário de Saramago, e antes do final do ano, no São Carlos, vamos ter a Blimunda. Também é uma recomendação, porque não é uma ópera que se... E é muito interessante, não é uma ópera que se veja... Não é de repertório, ou seja, não é normal a ver todos os anos ou regularmente... Mas eu acho que é uma experiência que não devem perder. É muito curiosa a ópera. Sim, eu lembro-me que fiquei muito bem impressionada por ela.
Sobretudo porque...
Quando vi a estreia.
Sim, sobretudo porque se inspira numa obra de um autor português, Prémio Nobel.
Sim. Isto não quer dizer que às vezes as coisas sejam também sempre boas ou são
portuguesas. Pronto, é verdade.
Podemos dar
mas neste caso, mas é verdade. Neste caso, esta caso, relação é de realçar, não é?
Ana Paula, nós queremos lhe agradecer a sua disponibilidade. Gostámos muito deste bocadinho.
E nós aqui estamos, perto de vocês, não em Belém, mas na ajuda que é logo ao lado.
Aqui
do outro lado da rua, se calhar. Aqui no Conservatório Nacional.
Sim, são os nossos vizinhos, não é? São nossos vizinhos também.
Exato.
Não, o conservatório é mesmo freguesia de Belém.
Ah, pois é. É verdade.
Na Escola Marquês de Pombal. É mesmo a freguesia de Belém. Portanto,
A rua de cima é que já não é. É assim uma
exatamente.
Na fronteira.
É mesmo na fronteira.
Mas ainda são Belém.
Ainda somos Belém, exatamente.
Muito obrigada, Ana Paula.
Obrigada.
Que tudo continue a correr bem também.
Igualmente para vocês e para o vosso programa e para a vossa intervenção social, que é muito interessante.
Muito obrigada. Obrigada. E até à próxima.
Adeus. Até à próxima. Adeus. Obrigada. Com licença.
Obrigada. E agora chegou o momento de convidar os nossos ouvintes a participarem no nosso passatempo. Podem fazê-lo respondendo a uma pergunta sobre ópera. É enviar uma mensagem para o 929-058-227 com a resposta. O primeiro ouvinte a enviar a mensagem e a acertar irá ganhar 2 bilhetes para a ópera no CCB, a Hora Espanhola de Maurice Ravel, e El Sombrero, de 3 típicos de Falha.
Falha,
que dois L's em espanhol.
É como se fosse, exatamente.
No grande auditório do CCB, no dia 20 de novembro. E então, vamos fazer a pergunta. O nosso ouvinte já deve estar preparado para responder.
Sim, porque vão com certeza chover aqui
mensagens.
Vamos ter
muitos ouvintes aqui a responder-nos ao nosso passatempo.
Exato.
E a pergunta é: o drama que normalmente é apresentado nas óperas combina elementos típicos de... Vamos dar três opções.
Deixa-me dizer. Será do cinema? Será do teatro? Ou será das novelas?
Então agora ficamos à espera da sua resposta. O primeiro a enviar mensagem e a acertar na resposta ganhará os bilhetes, então, para a ópera. E como estamos a falar de ópera, vamos ouvir agora um bocadinho. Que nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien au vin qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien n'est fait, menace ou prière, l'un parle bien, l'autre se tait. C'est l'autre que je préfère, il n'a rien dit, mais il me plaît. Connu de loi, si tu ne m'aimes pas, je t'aime, si je t'aime, prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Mais si je t'aime, si je t'aime.
Então, para quem não sabe, mas com certeza muitas pessoas que nos estão a ouvir sabem, o bocadinho de ópera que nós passamos aqui é da Carmen de Bizet. E espero que tenham gostado, porque esta é uma das áreas, se calhar, mais conhecidas desta ópera, não é, Luísa?
É verdade. Eu, por acaso, pessoalmente gosto muito.
Gostas de ópera?
Gosto, quer dizer, não é o meu estilo de música preferido. Mas gosto de algumas óperas, sim.
Sim, eu também. Embora não seja conhecedora, claro. Mas há assim uma ou outra área que toda a gente conhece, não é? Toda a gente já ouviu. Esta, por exemplo, que nós passamos aqui agora é extremamente conhecida.
Conhecida.
E Chegou o momento de lembrarmos que estão a ouvir a Rádio Freguesia de Belém, o programa Olá Vizinho, e que também pode participar neste programa, como sempre, e saiba já de seguida como. Se quiser participar, partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt. E, Elisa, o que é que tu achaste da nossa entrevista de hoje e do nosso passatempo?
Bom, quanto à entrevista, eu acho que a Ana Paula é uma pessoa interessantíssima.
Eu também concordo.
Acho que foi muito gratificante todos os contributos que ela deu e todas as histórias e o que ela contou aqui. Uhum. Ela realmente deve ser uma professora bué fixe.
Pois é, eu acho que os alunos dela devem realmente gostar muito das aulas dela, porque esta energia toda que ela passa, porque repara, eu não a conheço pessoalmente.
Eu também
mas,
não.
Pronto, mas só é a energia que passa pela voz dela.
E há muita
empatia, contagiante,
não é?
É muito empática e isso é muito importante num professor.
Não, é? E nota-se o amor que ela tem à profissão, não é? E é sempre diferente. Se tu gostares, ao ensinar, quem ensina por gosto é completamente diferente. Para quem está a aprender.
Sim, e o impacto que tem no aluno é muito
também
diferente,
é.
Não é?
Quanto ao nosso passatempo, eu acho que a pergunta não é assim muito, muito difícil. Eu acho que podem participar. Participem porque
eu
há
acho
fortes
devem participar.
Até há fortes probabilidades de acertarem.
Sim, e até porque aquilo que nós estamos a oferecer são dois bilhetes
para um espetáculo, exatamente.
Sim. Sim.
De ópera, portanto, acho que é mesmo de participar. Não se esqueça.
Agora vamos, se calhar, partilhar aqui com os nossos ouvintes. Não sei o que é que tu achas. Eu acho que era o momento de nós partilharmos aqui uma curiosidade sobre a ópera.
Eu acho que sim.
Tu sabias, Luísa, e não sei se os nossos ouvintes, com certeza muitos devem saber, que a primeira ópera que foi considerada uma ópera foi posta em cena, imagina tu, em 1594.
No século XVI, já foi há muito tempo.
Muito tempo, não é? E foi, isto aconteceu em Florença, e portanto isto acontece no final do Renascimento, e a ópera chamava-se Daphne. Atualmente já está fora de cena. Ela foi escrita por Jacopo Peri e o Ottavio Rinuccini para um círculo humanista florentino conhecido como a Camerata.
Tu falas muito bem italiano, Fátima.
Pai, eu sou assim. Mas faço o esforço por fazer bem, não é?
É mesmo isso, a ópera, há muitas curiosidades. Eu por acaso também não sabia isto, nem sabia que a ópera tinha aparecido já há tantos anos, achei que era uma coisa até um bocadinho mais recente no tempo.
Sim.
Mas é sempre bom, ficamos sempre a aprender, estamos sempre a aprender. Se calhar vamos voltar aqui a repetir a pergunta para que o nosso ouvinte possa participar. A nossa pergunta para o passatempo de hoje, para ganhar dois bilhetes para a ópera no CCB. E a pergunta é: o drama que normalmente é apresentado combina elementos típicos de
cinema, teatro ou novelas?
Dê-nos a sua resposta e participe. Ora, outro dos temas que abordamos hoje são as massas italianas.
Exatamente.
Ui, até já estou a ficar com água na boca, porque eu gosto tanto de comer e adoro massa.
E a cozinha italiana é rica.
Toda a cozinha italiana, é a verdade. Portanto, para mim, a comida italiana é o que eu gosto mais. Mas antes de falarmos da comida italiana...
E até para criar aqui algum suspense.
É verdade, para que os nossos ouvintes fiquem atentos.
Nós vamos partilhar convosco uma música. Aliás, duas músicas, não é? E a primeira música que nós vamos partilhar é o Pica do Sete, do António Zambujo, e depois a Chuva, da Marisa.
De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem, de bandolete à espera do sete, mas não pela viagem. Eu bem que não queria, mas um certo dia a vi-o passar, e o meu peito cético por um picado elétrico voltou a sonhar. A cada repique que soa do clique daquele alicate, no modo frenético, peito cético toca rebate. Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico no sino. Pois um mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Que triste fadar, é que itinerário tão infeliz. Cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris. Se eu lhe perguntasse se tem livre passe para o peito de alguém, vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitere o peito também. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão. Pois na carreira desta vida vã, mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá. Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá.
As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade. Só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente. E outras de quem nem o nome contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente. E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. gritava a cidade. E o fogo do amor sob a chuva a instantes morrerá. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade. E eis que ela vai
sempre um gosto ouvir a Marisa, não é?
É verdade. Eu, pronto, vou aqui.
É suspeita.
Eu conheço-a pessoalmente também, mas gosto muito da Marisa.
Então, outro tema que nós já anunciámos que íamos ter hoje são as massas italianas, porque hoje é o Dia Internacional das Massas Italianas. E temos aqui qualquer coisa para partilhar, não é? Com os ouvintes.
É verdade. Antes de falarmos sobre uma surpresa que vamos ter aqui também, relativamente às massas, tu sabias, Fátima, que segundo a versão mais aceita pelos historiadores, não é? Foram os árabes que levaram a massa à Sicília no século IX, portanto, ainda muito antes da ópera.
Exatamente. Neste caso. Antes da ópera já se comia massa.
Já se comia massa, quando conquistaram a ilha, e que é a Sicília, como tu sabes, é considerada a maior ilha da Itália. E a partir do século XVIII, os italianos foram os maiores difusores e consumidores do alimento por todo o mundo. Criaram mais de 500 variedades de tipos e formatos. Para os italianos, la pasta, como eles dizem, é servida como prato único, variando unicamente o tipo de massa e o molho, e não servida como acompanhamento.
Eu não sabia, não tinha ideia que os árabes é que tinham inventado a massa. Eu achava que
era os próprios italianos.
Era mesmo uma coisa italiana, não é? Mas realmente é uma informação
portanto,
interessante.
Portanto, eu quero aqui em direto agradecer aos árabes por terem inventado a massa.
E os italianos,
aos árabes que me estão a ouvir.
E os italianos também devem estar muito gratos, aqueles
também,
que sabem
também,
disso,
também.
Não é?
Adoro tudo. E por isso mesmo vou partilhar aqui convosco uma receita simples que podem fazer lá em casa, que é um spaghetti alli olio, que é um esparguete com alho e óleo, e que é muito fácil. Se quiserem apontar os nossos ouvintes, são 100 gramas de espaguete.
Espera aí, já está toda a gente preparada?
Pois não sei, já estamos perto da hora do almoço. Quem quiser agora já tirar aqui toda esta receita pode até já fazer.
A gente a pegar um bloquinho,
bloquinho
que tem lá na cozinha,
caneta, para apontar aqui a nossa receita.
Então vá, ingredientes.
Ingredientes. 100 gramas de spaghetti, 4 colheres de azeite extra virgem.
Extra virgem é importante.
É importante, muito bem. 3 dentes de alho picadinhos. Flor de sal
a gosto.
Pimento do reino moída
na altura.
Isso também é muito importante e acho que faz muita diferença,
sim,
também,
faz,
não
faz
é?
Toda a diferença porque não. Como é que vai dizer? Se for já moída há muito tempo, não tem.
Perde as propriedades.
Exatamente.
Não. E queijo grana padano para salpicar. Pode ser este queijo que nós deixamos aqui, esta marca, não é?
Este tipo de queijo. É um queijo parecido com este, deste tipo, não é?
Para salpicar.
E agora a preparação.
Então, colocamos uma panela com 1 litro de água a ferver, adicionamos sal e, assim que levantar fervura, colocamos a massa para cozinhar.
Enquanto a massa cozinha, o que deve levar mais ou menos 8 minutos, coloco o azeite de oliva, portanto o tal azeite extra virgem que falámos ali nos ingredientes, numa panela e aqueça. Acrescento os dentes de alho picadinhos e refogo até que esteja dourado.
Quando a massa já estiver al dente,
isso é
como
importante,
se diz,
estar al dente,
que não é cozida demais,
claro,
não é?
Senão fica uma porcaria toda espapassada.
Junta-se a mistura do azeite e o alho, tempera-se com sal, a pimenta e salpicamos o queijo.
E sirve imediatamente.
Exatamente,
e delicioso.
Ah, já estou cheia de fome, que chatice. Agora já comi esta massa.
Já? Então pronto, se calhar os nossos ouvintes já estão neste momento na cozinha a preparar os ingredientes e a fazer a massa, porque é uma boa solução para um almoço.
É,
e sobretudo é um bom alimento, não é?
E também podem ligar para casa e convidar-nos para ir lá almoçar.
Olha, pois isso também era. E agora que já partilhamos esta receita simples, mas muito saborosa, de uma massa italiana, vamos partilhar aqui uma música de Itália. E esta música tem que ver com um cantor muito conhecido, antigo, e é uma música que eu acho que toda a gente já ouviu. Nem vou dizer quem é.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Un giorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Un giorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Yeah.
fatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone in italiano.
Fazer ver como nós cantamos. Fazer ver como somos boas a cantar.
Eu não resisto.
Mas se tu não resistes, então eu já nem digo nada.
É, porque esta canção é muito antiga. Eu não faço ideia de quando é que é.
Pois eu também não.
Mas é uma canção extremamente conhecida com um cantor italiano que, coitadinho, com certeza já deve.
Olha,
ter.
É de quando eu tinha 10 anos.
É de 83, estão-me aqui a dar esta dica. É de 1983, por acaso eu pensava que era um bocadinho mais antiga. Mas esta voz rouca deste italiano,
o Toto Cotugno.
O Toto Cotugno. Amo esta canção. E agora que já tivemos aqui um momento das massas italianas e dos italianos e da canção italiana, chegou um momento muito importante.
É verdade, que é o momento de anunciar o vencedor do nosso passatempo. Vencedor ou vencedora?
Sim. Nós tivemos aqui uma série de participações, várias, mas houve aqui alguém que foi a primeira chamada ou a primeira mensagem que nós recebemos e estamos muito felizes por anunciar quem é que ganhou o nosso passatempo, quem ganhou estes dois bilhetes para ir à ópera no CCB no dia 20 de novembro e podemos já partilhar convosco que...
Sim, será...
Vamos fazer um suspense aqui.
Será um participante.
Ou uma participante.
Vamos ligar.
Vamos ligar para a pessoa, porque acho que é muito mais engraçado que a pessoa possa aqui participar em direto.
Estou aqui?
Sim.
Estou. Bom dia. Estou a falar com a Marta.
Sim, sim.
Olá, Marta. Daqui fala do Olá Vizinho. Fala a Luísa e a Fátima.
Olá, Marta. Bom dia.
Oh, Marta, Marta foi muito rápida a concorrer. E por isso nós queríamos anunciar que a Marta recebeu os dois bilhetes para a ópera no dia 20 no CCB.
Vamos aplaudir. Boa!
Ficou feliz?
Fiquei muito feliz.
Nós também.
Diga-me uma coisa, gosta muito de ópera?
Gosto bastante.
Ah, que bom, então assim.
Então vai poder desfrutar aqui no CCB de um. Tenho a certeza. Ah, estou a ver que está aí com companhia.
Não tinha aqui, eu estava a ouvir-vos na rádio.
Ah, estava a fazer isso.
Estava a fazer. Ah, pronto, estava a ver que também tinha aí alguém consiga comemorar.
Mas ficamos muito felizes. Ficamos muito felizes que a Marta seja alguém que conhece ópera e que gosta de ópera, porque assim com certeza irá desfrutar deste espetáculo.
Oh, Marta, e quer participar aqui connosco um bocadinho e cantar um bocadinho ou não? Ou não é de cantar?
A minha voz é péssima.
Não faz mal, não faz, também é nossa e nós há pouco estávamos aqui as duas
é
a cantar.
Verdade. Nós também cantamos aqui muito. Quer cantar um bocadinho ou não? Ou tem vergonha?
Posso tentar.
Então vá lá, vá lá.
De uma ópera.
Qual é?
Uma ópera que goste.
Um bocadinho só.
Um bocadinho.
Trotear um bocadinho.
Isso é que é muito.
Grande
pronto,
desafio.
Pronto. Isto é difícil. Isto é difícil.
É.
Mas olha, não fico preocupada, porque se não cantar tem os bilhetes na mesma, está bem? Nós não estamos aqui a impor essa condição.
Esses já são seus, ninguém os tira, não é?
Eu estou mais de ouvir do que cantar.
Oh, Marta, a Marta é daqui da freguesia?
Sou sim.
Ok, e costuma ouvir a nossa rádio ou foi pontualmente que...
Costumo ouvir às vezes, quando consigo tento sempre ouvir-vos.
E o que é que acha?
Eu gosto muito de vos ouvir, pronto, acho que trazem bom. Sempre temas interessantes e pronto, têm umas vozes muito simpáticas, eu não vos conheço. Né?
Muito obrigada.
Mas isso não impede, que um dia nos venha aqui conhecer.
Pode-nos vir
teremos todo
rádio.
O gosto,
claro,
exatamente.
Claro,
teremos todo o gosto em tê-la aqui.
Teria todo o gosto.
Nós também. Já sabe onde é que é, não é?
Sei. Passa aí às vezes.
E agora tem uma boa oportunidade quando vier buscar os bilhetes.
Exatamente, é? Exatamente, é verdade.
Não é preciso inventar muito mais.
Porque pode vir levantá-los aqui à rádio.
Deve
levantar. Aliás, tem mesmo que os vir levantar aqui à rádio. Portanto, faz uma visita.
Vai conhecer o nosso espaço. Se calhar nós duas não estamos cá, mas há de estar cá outros colegas.
Sabe que o nosso programa agora alargou para dois dias.
Olá, vizinho.
Ah, não.
Ah, pronto, nós agora estamos às terças e às sextas, às 10 da manhã.
Às terças está boa, a Luísa e eu, e às sextas está
a Carla e o Sandro.
Exato.
Ah, eu consigo, pois, essa parte eu não sabia, confesso. Já estava atualizada.
Pronto, mas foi bom. Foi bom ter ouvido hoje, calhou bem, com este passatempo. Pronto, foi do seu agrado e já tenho os bilhetes. Muito obrigada, Marta. Ficamos então à espera que passe aqui pela rádio para levantar os bilhetes. Pode ser?
Sim, posso passar até que horas só para saber?
Sim, até. Ou se quiser, pode ligar antes também e combinar a hora. Se não lhe der jeito numa também hora, combinamos noutra altura e pode passar por aqui. Como melhor lhe convier. Está bem?
Ok, muito obrigada.
Obrigada, Marta.
Obrigada pelos bilhetes.
Ora, é essa.
Obrigada pela.
Participou? Foi legítimo.
Sim, claro. Certíssimo. Obrigada pelo vosso programa.
Obrigada a nós por nos ouvir. Adeus, Marta.
Adeus, bom dia. Bom obrigada. Dia.
E agora que já, enfim, falámos aqui um bocadinho com esta nossa ouvinte, Marta Rafael, que ganhou hoje dos bilhetes do nosso passatempo e que, por acaso, percebemos que ela ficou muito feliz com esta
oferta. É verdade, ela estava contente, bem contente.
Enfim, o objetivo do nosso programa com estes passatempos é realmente ir partilhando ofertas de interesse. Que, enfim, ou para espetáculos ou para, seja, para o que for outro tipo de ofertas, mas que sejam,
sim, que sejam do interesse das pessoas, e é sempre uma oportunidade, não é? Se calhar a Marta até não iria comprar os bilhetes, pois, mas participa,
tem aqui uma oportunidade, pronto, oportunidade, não é? Pronto, exatamente. E nós temos mais um tema para falar hoje no nosso programa, não é, Luísa?
É verdade. Hoje faz 141 anos que o Picasso nasceu. Nasceu em Espanha em 1881 e morreu em 1973 em França. Portanto, estava o Picasso a morrer, estava eu a nascer.
Credo.
Bela comparação. Olha, antes isso.
Sim.
Eu que morri.
Não, mas também é. Vamos lá, não sermos assim tão tétricas. Isto é a lei da vida, não é?
Nasce, morre.
Então, enfim, pronto. É isso mesmo. Então, ele nasceu em Málaga, não foi?
É verdade, nasceu em Málaga, em Espanha, e apesar de ser mais conhecido como pintor, ele foi também escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e dramaturgo. Passou a maior parte da sua vida em França e é conhecido como cofundador do cubismo.
Olha, sabes, eu não tinha ideia que ele era uma pessoa tão eclética, não é?
É verdade.
Eu pensava que ele só pintava, e afinal, não.
E a maior parte das pessoas pensa isso mesmo, não é? Que ele, porque realmente ele tornou-se conhecido foi como pintor, apesar depois de ter outras obras.
E há um quadro muito famoso, enfim, que muita gente conhece, do Picasso, entre muitos outros, não é? Que é o Guernica, não é?
É verdade, está em exposição permanente no Museu do Prado, em Madrid, eu própria já o vi. E este quadro retrata a violência da Guerra Civil Espanhola.
Exatamente. Em relação à pintura e a pintores, e este terceiro tema que temos hoje para falar, tínhamos para partilhar aqui com os nossos ouvintes, é tudo quanto temos a dizer sobre o Picasso, não é? E neste momento, enfim, acho que podemos partilhar aqui mais uma música ou duas com os nossos ouvintes, né? Luísa, queres tu dizer quais são?
Sim, vamos ouvir o Como Antes, do Matias Damasio, e a nossa vez do Escalema.
Pega nas tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha, nós às vezes tropeçamos, e há dias que quase caímos. Olha, nós somos humanos, sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes, nossas mãos no mesmo volante, em direção
e há dias quase caímos. Olha-nos, somos humanos, sorrimos, mas também choramos.
Nesse mundo que só nos teus olhos eu posso ver, eu quero gritar, e ainda que me falte a voz, ou te dizer bem baixinho no ouvido: agora é a nossa vez. Vou marcar no meu corpo a frase mais bela que existe de amor, e prometer nos meus beijos que só nos teus beijos eu quero viver. E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu.
Eu quero estar. E quando a luz se apagar, faz ver que o nosso amor vai brilhar.
E quando acordares, eu quero lá estar. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. Fugir, nunca mais fugir.
ver. Nunca mais.
Nunca mais.
Chegou aqui agora o momento de nos despedirmos de Ana Luísa, com grande pena nossa.
É verdade, esta hora que estivemos em programa
passou a correr
5 minutos.
É, passou a correr ainda por isso. Então, resta-nos dizer obrigada a todos os que estiveram connosco hoje no Olavozinho, um programa de entrevistas em direto na Rádio Freguesia de Belém. Estamos, portanto, quase no final do nosso programa, que acontece agora todas as terças-feiras às 10 da manhã, a partir do estúdio da Rádio Freguesia de Belém, comigo e com a Luísa.
É verdade, e depois de uma ausência de programas em direto, a Fátima e eu regressamos com um novo formato, que inclui rubricas novas e que esperamos serem do agrado dos nossos ouvintes. Hoje estivemos à conversa com a professora Ana Paula Russo,
que nos falou sobre canto lírico, sobre o seu percurso.
É verdade, muito interessante. Também mostramos algumas curiosidades, esperamos que tenham ficado a saber mais sobre os temas que abordámos hoje.
E eu sou a Fátima, vamos mesmo chamar a sua Fátima.
Eu sou a Luísa.
Cá vos esperamos em direto na próxima terça-feira, dia 1 de novembro,
na nossa rádio online, para lhe dizermos olá, olá, vizinho.
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.